Agora a gente fala sobre a Semana Municipal de Prevenção às Drogas e, para falar sobre esse assunto, estamos aqui no estúdio com o Paulo Gustavo de Lima Ribas, que é diretor de políticas sobre drogas da Prefeitura de Maringá. Olá, boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos que nos acompanham.
E quando começa a Semana de Prevenção?
Nós vamos começar no dia 22 de junho, né, esse sábado. Vai ser uma semana intensa, com atividades todos os dias, muitas atividades de manhã, tarde e noite, para mostrar a importância da prevenção quando nós falamos de drogas. Né, nós sabemos da dificuldade depois que a pessoa já está em uso abusivo, então o mais importante é a prevenção.
Que atividades são essas?
Olha, nós vamos ter atividades culturais em praças, escolas, nós vamos ter também com atividades com a população em situação de rua, vamos ter atividades com as pessoas que estão presas na nona SDP, por exemplo, com os adolescentes apreendidos no SENSE, nos CRAS, nas unidades básicas de saúde. Então, assim, a nossa ideia no Parque do Engá, nas feiras, está em vários locais para atingir o maior número de pessoas diferentes e os diferentes públicos também.
Quem são os usuários de drogas? Existe um perfil único, vários perfis?
Na verdade, assim, né? Se levar em consideração os diferentes tipos de drogas, inclusive as drogas lícitas, né, esse perfil está em todas as idades, em todas as classes sociais. Nós costumamos dizer que muda o tipo de droga, né, mas é um problema social que está presente em todos os momentos. Nós temos dados que as pessoas que buscam tratamento, né, na sua maioria, estão entre 36 e 40 anos, né, os homens em Maringá, e as mulheres, a maior busca é entre 31 e 35 anos. Nós entendemos que nessa idade é aquelas pessoas que começaram a usar na adolescência e quando chega nessa idade já está no uso abusivo e precisa de tratamento. Mas, infelizmente, as drogas estão presentes em todas as faixas etárias e todas as classes sociais.
Uhum. Qual é o discurso da prevenção? Como que vocês convencem as pessoas?
Tá. Olha, nós estamos avançando na questão da prevenção. Né? Nós sabemos que hoje é a questão de palestra, igual era feito há um tempo atrás, já não tem tanto resultado. Né? Nós temos que mostrar o lado positivo da vida, né, para a pessoa escolher, né, ter a autonomia de escolher viver sem drogas. Então nós mostramos a importância da cultura, do esporte, do fortalecimento da família. Tanto que é uma ideia que vem a nível nacional na política de drogas é que para prevenir as drogas, eu não preciso falar de drogas ou falar muito pouco delas. Quando eu falo de esporte, de cultura, de lazer, de família, eu estou fazendo uma prevenção. E quando nós vamos falar de drogas, nós estamos fazendo isso de uma maneira direcionada para aquele público. Então, se nós vamos falar para adolescentes, para jovens, nós buscamos fazer isso através de teatros, músicas, coisas mais dinâmicas. Né? Se nós vamos falar para pessoas mais adultas, nós direcionamos a abordagem para aquela faixa etária também. Então, esse direcionamento da linguagem e da forma de falar tem tido mais resultado.
Existe uma razão das pessoas procurarem as drogas? Existem várias razões? O que leva uma pessoa a usar drogas?
Olha, na verdade existem várias razões, né? Algumas delas que nós mais percebemos, isso falando direto com os usuários, né, nos nossos trabalhos, os adolescentes principalmente, curiosidade, a vontade de ser aceito em um grupo, né? Às vezes todos os amigos fumam maconha, por exemplo, e ele acaba experimentando essa droga, né? Nos mais adultos, a gente vê que quando acontece uma decepção ou algo que a pessoa não consegue controlar, ela acaba buscando refúgio nas drogas, né? Então, tem várias questões que levam a pessoa a buscar o uso e um uso abusivo de drogas.
O que é considerado uso abusivo?
Uso abusivo é aquele acima do que a pessoa consegue controlar. Né? Então, quando se torna uma dependência, a gente chama de uso abusivo.
Ela não consegue mais ficar sem.
Ela não consegue mais ficar sem. Ela é dependente daquilo. Isso pode ser tanto o álcool, tanto a maconha, crack, as drogas ilícitas, quanto o tabaco, por exemplo. Então, quando a pessoa não consegue mais ficar sem e é dependente, a gente chama de uso abusivo.
Uhum. A pessoa não consegue mais ficar sem a partir de quando? Se ela utilizar, por quanto tempo, mais ou menos?
Na verdade, isso varia de pessoa para pessoa e do tipo de droga também. Né? Tem drogas que têm um poder de dependência maior, como o crack, por exemplo.
Crack diz que é terrível, né?
O crack, o efeito dele é muito rápido no organismo. Né? É muito forte e muito rápido. Então, logo depois que a pessoa fumou uma pedra de crack, o organismo dela pede por mais, porque quer ter aquela sensação de novo. E é interessante dizer que nunca a pessoa vai ter a mesma sensação da primeira pedra de crack que ela usa. Então, ela sempre vai buscando mais. Né? Então, varia muito de droga. Né? As drogas que nós temos mais problemas hoje, inclusive pessoas em situação de rua, é o álcool e o crack. São as drogas mais pesadas. Né? Mas também precisamos levar em consideração a maconha, a cocaína, que muitas pessoas são dependentes dessa droga e tem diversos problemas relacionados a ela.
Tem novidade em relação às internações compulsórias? Algo novo no governo?
Esse governo, né, o novo governo do Bolsonaro, governo federal, vem mudando um pouco a política sobre drogas que vinha sendo implantada nos últimos governos, principalmente até o governo Dilma. Nós temos uma mudança porque hoje está se dando mais atenção e mais prioridade ao tratamento nas comunidades terapêuticas, né? Então, financiamento maior, o município vem acompanhando também esse financiamento, investindo nas comunidades terapêuticas, que é algo bem bacana, um trabalho bem legal. E a questão da internação compulsória, nós temos uma facilitação para essa internação. Né? Então, precisa ser aprovado no Congresso, tal, mas o Bolsonaro já emitiu um decreto onde os profissionais de saúde podem fazer essa solicitação. Antes era preciso um mandato judicial. Né? Hoje, a própria equipe médica que analisa o paciente, talvez o médico da ambulância, por exemplo, o médico do SAMU, que atende uma situação de surto, ele pode solicitar essa internação.
E existem vagas, então, públicas, mais vagas públicas para essa internação?
Sim, hoje a internação compulsória ou involuntária, ou essas internações de emergência, né, em Maringá, a pessoa, num grau um pouco mais leve, é levado para o UPA, se é algo um pouco mais pesado, é levado para a emergência psiquiátrica do Hospital Municipal, e tendo a necessidade, ela é encaminhada para o Hospital Psiquiátrico. Né? E daí lá nós tentamos fazer o convencimento para uma vaga na comunidade terapêutica, por exemplo, que é voluntária, ou para a pessoa ser atendida no CAPS, que também é voluntário.
Agora, qual a chance de uma pessoa internada numa comunidade terapêutica conseguir largar o vício? Tá.
Hoje nós temos um número geral, em média de 30% a 40% das pessoas que se internam em comunidades terapêuticas, conseguem, pelo menos, se manter um tempo de 5 ou mais anos abstinentes, né? Mas, assim, nós sempre dizemos que o primeiro passo é a pessoa querer, né? Que nós encontramos muitas situações que a família quer, o poder público está de portas abertas e acolhe também, mas a pessoa não quer dar o passo, não quer, não tem vontade, ou vai pela família e ela mesma entende que é um problema. Então, assim, quando a pessoa quer e toma essa decisão, é tudo mais fácil. Mas nós temos essa porcentagem, 30%, 40% que conseguem.
Né, pelo menos na primeira tentativa.
Isso, na primeira tentativa, ficar um tempo abstinente, pelo menos. Ou, pelo menos, diminuir o uso que fazia.
Bom, os números mostram, então, como é difícil abandonar o vício, né? Por isso, a importância da prevenção, então, né?
Claro.
Não pode começar.
Eu entendo que o maior investimento e as nossas forças têm que estar concentrado na prevenção, né? Porque quando nós prevenimos, principalmente os adolescentes, os jovens, que é quando as pessoas experimentam, a longo e médio prazo, nós conseguimos avançar e diminuir o número de usuários. Então, nosso foco em Maringá, além do tratamento que tem avançado, tem sido na prevenção também.
A diretoria tem algum dado sobre número de usuários? Isso é muito difícil esquematizar aí o número de usuários de drogas em Maringá?
Nós temos esse controle por número de atendimentos. Uhum. Né? Porque, claro, tem muitos usuários...
Que são atendidos várias vezes.
Vezes, são aqueles que ainda não procuraram ajuda, que daí fica difícil a gente controlar. Mas eu tenho aqui o número de usuários que foram atendidos, de atendimentos.
De atendimentos, né?
Que nesse ano de 2019, né, nesse primeiro semestre, ultrapassa um pouquinho o número de 2 mil atendimentos.
2 mil.
Considerando os hospitais, considerando os CAPs e as comunidades terapêuticas. Então nós temos um pouco mais de 2 mil, levando em consideração isso que alguns são atendidos mais de uma vez.
Esse atendimento, esse número de janeiro a...
A maio.
Maio.
Janeiro a maio. Junho,
então, os primeiros 5 meses do ano.
Isso.
Não tem como comparar com o período do ano passado? Você tem,
olha,
como?
Nós tivemos uma pequena redução.
Uma pequena redução, né, no número de atendimentos.
No número de atendimentos. Não, assim, o serviço foi ampliado e tal, mas a gente entendeu que teve uma pequena redução, mas nada muito considerável. Está mais ou menos na média desse período do ano passado.
Tá certo. Então, quer dizer que durante essa Semana Municipal de Prevenção às Drogas, o foco será essa questão de se levar cultura, esporte para as pessoas, terem opção, né?
Assim,
uma opção às drogas.
Porque não adianta falar para dizer não às drogas e não mostrar uma outra opção. Então, durante toda essa semana, o foco é dizer que todos são responsáveis pela prevenção, né? Tanto a família... quanto o poder público, quanto as igrejas, quanto a população, a sociedade civil organizada. Né? Então, nós queremos levar isso, que o mais importante na política de drogas é a prevenção.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde.
Eu que agradeço. Boa tarde.
Conversamos com Paulo Gustavo de Lima Ribas, ele é diretor de políticas sobre drogas. Falamos sobre a Semana Municipal de Prevenção às Drogas, que começa agora, no sábado, dia 22.